Parabéns.
Parabéns.
Saudações espirituais, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Master e este é o 128º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd. E neste episódio 128, eu e dois queridos convidados vamos falar a respeito de Avatar, a lenda de Korra. Com as bênçãos do meu querido e falecido amigo de coração, Fábio Fat Frog Aissar, eu tenho certeza que ele está abençoando esta gravação, nós vamos terminar a saga de Avatar. Falei no episódio anterior sobre Avatar com ele, Fábio Fat Frog. O link para este episódio estará aqui nos links relacionados. E agora eu trouxe para falar do segundo Avatar, né, da próxima geração de avatares, eu trouxe comigo a minha Toff de estimação, Madame Dona Ana Lúcia Letier. Fala, Aninha!
Oi, aqui é a Ana Lúcia, e quando eu reencarnar, eu vou voltar como uma Joaninha.
Uma Joaninha. No mundo espiritual, você vai ser uma Joaninha.
É, ou eu vou fazer como um certo personagem, né? Eu abandono o corpo e deixo o espírito lá, com forma de Joaninha.
Não é? Então. E, além disso, eu trouxe para delírio de vocês, meus queridos ouvintes, o homem, a lenda, o responsável pelo áudio desta bagaça de podcast finalmente ficar bom, o nosso querido editor, senhor Jorge Farifalcon do Animesfério. Uma salva de palmas virtuais para ele!
Aí, ouvintes. Dessa vez, primeira vez, acho que eu chego no Paranerdia e eu já vou chegar já em modo Avatar, já para começar essa bichorra toda.
Tá vendo só? Muito bem. Jabazinho inicial de leve, né, Jorginho? Como é que tá Animesphere?
Ó, Animesphere, para quem não sabe, nós estamos no episódio 103. Inclusive, O último episódio eu fiz de lá do Anime Friends. O Levi Trindade, editor-chefe lá da Panini Comics. Foi legal pra caramba. E aí você que gosta de animes, mangás e cultura japonesa em geral, com a bênção do Nerdmaster é só dar um pulo lá em animesphere.com.br.
Links, obviamente, no post deste episódio. Então voltaremos daqui a pouquinho para reunir os poderes da terra, da água, do fogo e do ar, depois dos recadinhos.
Recado.
Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles: ainda está rolando a Pod Pesquisa 2018. A gente aqui no Paranerdia quer saber sobre você, querido ouvinte. Como você escuta o podcast? Você escuta no trânsito? Você escuta lavando louça? Você escuta fazendo caminhadas na esteira da academia? Ou escuta fazendo qualquer outra coisa da vida? Ou não escuta? Ou escuta muito? Ou escuta pouco? Faça o favor de vir até o post deste episódio, clique no link que está no post deste episódio e responda a pós-pesquisa. Não custa nada mais do que uns 10 minutos no máximo para responder, mesmo se você já for ouvinte ou produtor de podcast, vale a pena responder a isso. Então, por favor, ouça esse spot do Apoio Pesquisa para ter mais informações a respeito.
Atenção, ouvinte de podcast. Temos um recado muito importante para você. A ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN, está realizando entre os dias 1º de julho e 15 de agosto de 2018 a 4ª edição da Pod Pesquisa. Na edição deste ano, além de atualizar o perfil do público brasileiro de podcasts, a Pod Pesquisa vai levantar também o perfil dos produtores de podcast e dos ouvintes de rádio que ainda não conhecem podcast. Não se esqueça que o sucesso da pesquisa depende da participação do maior número possível de pessoas. Então, espalhe a notícia para todo mundo que você conhece e siga também o @podpesquisa2018 no Twitter. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
Outro recadinho, temos ainda nosso Apoia-se do Paranerdia, então caso você queira ajudar a este podcast a se manter, pagar servidores e outras coisas do gênero, acesse apoia.se/paranerdia, faça uma colaboração, contribuições a partir de R$1 já são muito bem-vindas e maravilhosas para a nossa sobrevivência. Os métodos de contato, como vocês já sabem, nós temos o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, também temos o Twitter, @paranerdia, a página do Facebook, facebook.com/paranerdia. Não se esqueça também que ainda temos nosso canal do YouTube, o youtube.com/paranerdiatv. Ele está um pouquinho demorado para se fazer alguns vídeos novos, porque eu tive alguns problemas de horário, mas eu estou retornando a fazer vídeos para o canal. Esses foram os jogadinhos, então fica agora com este excelente episódio.
Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Estamos de volta. Muito bem. Queridos companheiros de gravação, vamos falar a respeito de Avatar, a lenda de Korra, segunda geração de avatares, né? Depois do sucesso tremendo que foi a lenda de Aang, vieram a Madame Dona Nix e companhias limitadas, vieram fazendo agora a próxima Avatar, que é Korra. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jorge, na tua opinião, quais são as principais diferenças que tem entre a lenda de Aang e a lenda de Korra?
Primeiro de tudo, assim, antes de falar as diferenças, é bom vocês terem a noção que a lenda de Aang e a lenda de Korra são continuações uma da outra. Uhum. Então você tem isso por aí, porque... Aqui você tem uma noção do que é ser um avatar, informação completa. Agora sim a diferença. O Aang, ele começou apenas dominando o ar e aprendeu o restante. Mas ele já tinha uma espécie de formação espiritual, até porque ele era um monge. Já ela começou dominando todos os outros elementos, com exceção do ar, e ela teve que aprender a espiritualidade na marra. Ou seja... O completo avesso do Aang.
Isso. Além do que, a lenda de Aang, as aventuras dele eram mais infantis, vamos assim dizer, né? Tudo bem que mais pro final das últimas temporadas o negócio tava pegando pra capar no geral, mas as aventuras eram mais infantis porque a gente tinha um personagem também mais infantil. Eram, entre aspas... um menino de 110 anos, era uma criança, era um jovem mancebo, né? Já no caso da Korra...
Ah. Só deixa eu só completar esse raciocínio aqui, né, Gilmaster? Tirando os 100 anos que ele ficou congelado até ser liberto pela Katara, simplesmente é um moleque de 10 anos. Tem que brincar, né, pô?
Sim. Já no caso da Korra, as aventuras, pelo menos na série, já começou com ela com 16, né? 16, 17? Acho que 16, né?
16, sim.
16, então ela já não é uma criança. Tudo bem que de vez em quando ela é mó criançona, né? Mas ela não é outra coisa, né? O jeitão moleca. Né, dona Ana? O que você acha de Korra?
Bom, eu senti um contraste muito grande entre os dois desenhos. Tanto que eu não me animei inicialmente a assistir a Korra. A gente tem que, né, tem que admitir quando algo te fisga, quando algo não te fisga. Uhum. O Aang, eu comecei a ver, acredite se quiser, meio que na cola da minha mãe. Ela botava lá no canal e, mãe, o que a senhora tá vendo? Ah, esse desenho aí é simpático. Quer dizer, quando a mãe da gente diz que uma coisa é legalzinha, você já fica, opa, deixa eu prestar mais atenção.
Eu gostei, eu vi, hein, porque a minha mãe disse que era simpático. Gostei.
E a gente começou a assistir junto, foi acompanhando. Eu acabei não vendo a última temporada, porque questão de horário, eu não estava mais disponível no mesmo horário que passava na TV. Mas depois a amiguinha Netflix acabou me solucionando esse lado. E o Aang, ele realmente essa coisa bem mais infantil, mais divertida. As aventuras dele são muito mais temperadas com coisinhas, que eu falo assim, são pequenos mimos, né?
É o humor, tiozinho basicamente, né?
É o tio do repolho.
O humor, eu digo mais, pelo menos, sei lá, 50% dos episódios de Aang são standalones, não são continuação do outro, continuação do outro. Tem algumas coisas que de um episódio reverberam nos demais? Tem. Mas não é uma saga que se você perder um capítulo, tu fica mais perdido que segue um tiroteio.
Que é o caso de Korra.
Já no caso de Korra, é completamente diferente. Tem lá seus standalonezinhos de vez em quando, só para aliviar o clima, né? Como naqueles episódios do pro-bending, né? Da pro-dobra. Mas, fora isso, quase todo episódio, o que acontece num episódio dá continuação no outro. Tanto que uma das coisas que eu mais adorei em A Lenda de Korra é o anteriormente em Korra, feito como se fosse uma notícia de cinema antigo, né?
Pois é, esse lance também eu só comecei a ver isso, óbvio, a partir do segundo episódio, né? No primeiro, que é quando a gente é apresentado a Korra, você já vê, como ele falou, o Jorge falou, a diferença do contraste entre ela e o Aang. O Aang era aquele menino inocente, mas que já tinha uma base espiritual, ele já tinha, na verdade, uma certa sabedoria embutida nele, né? Ele só não tinha acesso ao poder. A Korra é justamente o contrário, ela é uma piveta, ainda praticamente em fraldas, já estava lá dominando.
É uma tomboy, é uma moleca.
É bem isso, né, Master?
E detonando fogo, detonando água, detonando terra, incontrolável. De certa forma, o que o Aang tinha de controle, ela tem de... Tô solta no mundo, vocês que me aguentem.
Eu acho isso.
Né, eu acho que, de certa forma, o que não me atraiu na Korra é que a primeira imagem que eu vi dela foi de muita arrogância. Assim, esse avatar vai dar trabalho.
Mas assim, é justamente isso mesmo. Ela, no começo do anime, era pura arrogância. Tipo, eu sou avatar, lide com isso.
Porra, mas também, vamos lá, ela é avatar desde os 5, cara. Ela já tinha poder de avatar aos 5 anos de idade. Até eu era arrogante se tivesse 11 anos de poder avatar à minha disposição.
Vocês me corrijam se eu estiver errada, mas se eu não me engano com o Aang, havia até a época dele a tradição de se manter o avatar meio que às escondidas dele próprio, da sua situação de avatar, até ele ficar mais velho.
Exato, o Avatar só era treinado para Avatar lá pelos 10 anos, que foi o caso do Aang. Até os 10 anos ele só era dominador de ar e estava feliz sendo dominador de ar, só depois que a porca torceu o rabo.
Então, ô Nerdmaster, isso daí tem não é nem. Isso daí não é um modus operandi de como você treina um Avatar. Não é assim. O fato do Aang ter sido escondido por tanto tempo, até os 10 anos, de ele saber que era o Avatar, era justamente por causa que a Nação do Fogo estava dominando todo mundo ali no meio do caminho, e os Monges do Ar, sabendo que o Avatar ia reencarnar entre eles na próxima geração, lembrando que o Avatar Roku, que veio antes do Aang, ele era um cidadão da Nação do Fogo.
Exato. Uhum.
E ele não parou essa guerra que o Aang parou. Só que tem um pequeno porém. Os Monges do Ar quiseram esconder o Aang o tanto quanto puderam. Tanto quanto que o Aang fugiu, logo, alguns anos depois, a Nação do Ar foi. Os Monges do Ar, os Nômades do Ar, foram completamente extintos.
Sim, isso inclusive reverbera em Korra. Porque literalmente não existia mais dominadores de ar, tanto que durante algumas das temporadas, o Avatar, em vez de ser Avatar a Lenda de Aang, era Avatar o Último Mestre do Ar, o Último Dobrador de Ar, The Last Airbender.
Sim, mas não me fale do nome deste live action que compulsou.
Eu não estou falando do filme, eu estou falando como era chamada do subtítulo do Aang em algumas temporadas.
Sim, mas assim, eu já vou deixar claro para os ouvintes do Paranerdia o tamanho do meu ranço em relação a esse live action.
E eu vou deixar claro para os ouvintes do Paranerdia que eu tenho esse filme, eu assisto esse filme. Não é o filme mais maravilhoso do mundo, mas eu também não considero esta bomba atômica.
E já piores. Que tá todo mundo dando opinião, tá? Eu também vou dizer o seguinte: eu não assisti o filme, então eu vou fazer uma de Glória Pires, eu não posso comentar.
Boa. Podia ser pior, podia ser Dragon Ball Evolution.
Puta, esse é ruim mesmo.
Esse eu fugi dele.
Que bom, você não sabe
esse o que eu você senti, sentiu. Você
podia... Não, sabe o que é? Podia ser pior, podia ser Death Note da Netflix.
Nossa, a gente não, tá baixando muito o nível. Tem que ser pior.
Tá? Então, vamos parar de falar de merda agora, né? Vamos voltar a falar coisa boa? Né? Vamos falar de TechPix? Vamos falar de Top Term? Né? Vamos falar de Cogumelo do Sol? Tá, vamos lá. Cara, como eu falei, uma das coisas que eu adorei em Korra era aqueles recordatórios no começo de cada episódio pra tu ver que um episódio era a continuação do outro. Então, o esquema mais, entre aspas, novelístico de Korra me agradou muito. Eu gostei muito desse negócio de cada episódio ser continuação do outro e reverberar. O que aconteceu num episódio não é esquecido no episódio seguinte. Coisas como, por exemplo, ela perdeu os poderes por conta de um trauma que aconteceu durante a luta com o inimigo, e aí ficou uns 4, 5, 6 episódios sem poder, até ela recuperar depois de novo. Então, é coisa do tipo, a vida de Avatar nunca é mole, mas a da Korra, puta que pariu, né? Também, né? Vou te contar um negócio. Uma coisa que eu gostaria muito, mas muito, de ver Madame Nona Nickelodeon fazer é me mostrar os anos perdidos de Aang, cara, porque me pareceu que ia dar umas histórias foda a criação da Cidade República e a luta do Aang contra as tríades, o caramba. O que tu acha disso, Ana?
É, davam bastante material mesmo.
E só para vocês terem...
Eu sinto saudade do Aang, né? Então eu já tenho aquela vontadezinha natural de querer ver alguma coisa dele. Mas você sabe que até certo ponto essa vontade foi suprida de ver os filhos dele.
Sim.
Né? Como certos aspectos da personalidade do Aang se refletem nos três filhos dele.
É, né? A Sisu, vamos dizer, o lado monge no Tenzin, né? O lado protetor na Kiara e o lado porra louca no Bumi, né? O Bumi é o Aang quando vai montar num Koi gigante, né?
Não, o Bumi é prova de que é sobrinho do Sokka.
Muito! Mas, Jorge, você estava querendo dizer alguma coisa a respeito da vida de Aang na Cidade República. Conte-nos a respeito disso.
O que acontece é que, assim, pode não ter sido feito anime, mas existem os quadrinhos lançados pela Dark Horse.
Sim.
Que tem a vida do Aang depois do anime. Principalmente um furo que foi deixado no roteiro de Aang, que foi justamente a mãe do Zuko e da Azula.
Sim, que não foi mostrado em momento nenhum a mãe do Zuko e da Azula.
Sim, e nesse quadrinho tem. Mas
agora,
é o que eu digo pra você, tem assim, a lenda de Aang, ele tem cerca de, acho que uns três ou quatro séries de quadrinhos, depois eu pego os links e passo pra você.
Por favor.
Que são histórias, assim, sensacionais, cara.
Cara, eu não duvido. Cara, eu senti vontade de ver aquilo, cara. Ele tinha uma pose, né? Ele já tava naquele estilo Avatar, sou dono da parada, né? Avatar, tô no controle da porra do meu poder, eu faço e aconteço na hora que eu quiser. Estilo Superman, sabe? Estilo Superman.
Então, sim, cara, e Korra também tem os seus quadrinhos. Turf Wars é um deles que é sensacional.
Sensacional. Palavra nova acabou de ser inventada agora. Muito bem. Neoclassicismo é para isso.
Né?
Cara, uma coisa que eu gostei muito, vamos de novo passar, é os coadjuvantes da lenda de Korra. Tal Bolin, como na lenda Bolin. De Aang.
Cara.
Calma, a gente chega no Bolin. O Bolin é a cereja do topo do bolo. Calma. Até Bolin e Babu. Né, Bolin e Babu. Não pode esquecer de Babu. Babu não.
É porque o Bolin já tem um formato também. Assim, né? O Bolin já tem um formato mais arredondadinho, até no nome dele, né? Pra mim, a cereja do bolo tá perfeito.
Calma. Como eu tava falando, na lenda de Aang era um puta personagem, tudo bem, legal, maravilhoso. Mas os coadjuvantes que estavam em volta de Aang, Katara, Sokka, Toph, o Zuko, o tio Airo, que é o meu personagem favorito de todos os tempos.
High five, Nerdmaster.
Né, General Airo, do último dragão do oeste, do todo poderoso da Lotus Branca, salve, viva ele. Então, porra, é Airo nas cabeças.
E sem contar que ele também apareceu na lenda de Korra, no mundo espiritual, e ajudou a Korra, ou seja, ele ajudou o Avatar duas fucking vezes. Não vai gostar desse cara.
E continua foda até como espírito, cara. Porra, o cara é tão foda. Vamos acabar logo, vamos dar spoiler logo, foda-se, né? Depois, se quiser, ouvinte que não viu o Korra tá perdendo tempo, então dane-se, né?
É
tão foda, mas tão foda, que quando ele foi pro mundo espiritual por vontade própria, vamos deixar isso bem claro, quando ele diz, cansei, vamos embora, vou pro mundo espiritual, vai lá. E continua com forma humana. No mundo espiritual não há espíritos humanos. Os espíritos humanos são todos num vale de névoa onde eles são castigados. Quer dizer, só vai pro mundo espiritual o espírito humano de babaca, tá? Espírito humano de merdeiro. Os espíritos humanos normal reencarnam, como o do Avatar. Os merdeiros vão pro mundo espiritual para sofrer no vale da névoa. O Airo não, o Airo tá lá, vivendo com os espíritos, tranquilamente, tomando seu chazinho, comendo bolo e sendo feliz.
Master, a respeito disso, posso dar a minha opinião?
Pode não, por favor.
Então, isso também tem um pouco a ver com o espiritismo. O que acontece, sim, quando o espírito, ele evoluído o suficiente, lida com os espíritos de maneira, como posso dizer...
Natural.
Natural, o cara já é, já tem conhecimento suficiente para poder, além de ascender para o mundo espiritual, manter a sua forma original. Ponto.
Sim, ponto.
É, daria para interpretar também, de certa forma, né, seguindo outras linhas de raciocínio, assim, para as religiões orientais, de que, de certa forma, ele atingiu um nirvana, né? Ele já deixou
a
missão que ele tinha no mundo terreno, está encerrada. Ele ajudou o Avatar, ele ajudou o sobrinho, ele ajudou com as suas ações também a acabar com a guerra, com as ações do irmão, e agora, tarefa cumprida, ele, de certa forma, ascendeu, né? E ele mantém a essência daquilo que ele já é.
No caso do Iron, ele transcendeu.
Sim, com certeza, também. Ele transcendeu.
Agora, eu concordo com 100% essas versões e esses entendimentos de vocês mais de cunho religioso, mas para mim, simplesmente, o Iroh tá lá informando porque ele merece fim de papo. É só por isso.
Ele é foda pra caceta.
É só por isso. É só pelo seu grau de fodacidade que ele tá...
Não bastasse, primeiro de tudo, ele tomou base em cena marra na época que ele era mais novo. Já começa por aí, o cara é um puta estrategista.
Ele salvou os espíritos da lua e das águas, né? Do mar.
Exatamente. Aí foi ideia dele que aquela menina lá que foi salva pelo espírito da água.
A Príncipe Yume.
Ah, exato. Um dos amorizinhos do Sokka.
Porra, que esse foi um amor que puta que pariu, mano.
Né?
Né?
É. Não bastasse isso, ele simplesmente. Ele pegou lá no mundo espiritual, trouxe Korra pra razão, e ainda assim ele ajudou ela a acabar com o Zahir. Putz grila, velho.
Tá vendo? Bom, mas vamos lá, seguindo viagem. Então, Aang tinha sensacionais coadjuvantes, já falamos um montão deles, alguns inclusive voltaram... Na Lenda de Korra, mas os coadjuvantes de Korra também, cara, não deixam nada a desejar, né? A começar pelo Equipe Avatar. Vamos começar pela Equipe Avatar, né? Os irmãos Mako e Bolin, os dobradores pró-dobradores, né? Dobradores profissionais de fogo e de terra. Aí você me pergunta como é que dois irmãos, um é de fogo e um é de terra. Simples, basta ter uma mãe que era da nação da terra e um pai que era da nação do fogo. Genética. É, né? O Aang era de ar e a Katara era de água, e eles têm um filho de ar, um filho de água e um filho de porra nenhuma, que é o Bonner. Né?
E isso é resolvido mais pra frente, né?
Aí, depois dessa, temos a Sammy, uma personagem que, vamos dizer, entrou na história meio que pra gente não gostar dela, né? Porque virou tipo uma rival amorosa da Korra pelo coração do Mako, né? Sim. Mas que depois acabou sendo amigona, daquela de trocar confidências e outras coisas, segundo o anime deixou transparecer, né? Né?
Com certeza.
Né, Ana? Né?
Sinceramente, olha, eu vou acabar criando polêmica aqui. Eu assisti o desenho agora, maratonando, ou seja, depois de já ter lido na internet inteira o chip do século.
Ana, imagina acompanhar isso enquanto os episódios estavam sendo lançados.
Pois é, mas veja bem, eu assisti o desenho já sabendo do chip do século e eu fiquei ali no porto esperando o chip sair e eu tô esperando esse navio até agora.
Agora olha só.
Eu ficava procurando coisas e é sério que o povo tá vendo esse amor todo, essa coisa transcendente? Gente... Eu não sei se sou eu que sou meio tapada, e eu admito, eu sou tapada. Eu sou aquela que não estava vendo o Doctor e a Rose cheio de love entre eles.
Então... Mas aí era ciúme do Tennant. Não tem nada a ver com tapadice.
Pensei a mesma coisa. Falei, não, você não estava vendo porque você falou, não, o Tennant é meu, então, óbvio, né?
Todo episódio a gente fala isso, né, Ana?
Eu juro pra você, Nerdmaster, eu fiquei procurando coisas.
Agora, olha só, deixa eu deixar um negócio aqui.
Korra Sammy. E eu não... Eu não consegui ver. Eu não
tá. Agora, olha só. Eu já vi, obviamente... Eu vi na época que era lançado, junto com o tio Jorge, e tive fazendo uma maratona recentemente, porque, afinal de contas, para gravar para a Nerd, a gente não pode contar com a memória. A gente tem um negócio de profissionalismo, né?
Maratona.
Né? Temos que fazer uma coisa profissional, né? Então, o que acontece? Sabendo de antemão, porque eu assisti na época que teve no final essa chipagem, né? Essa chipereza da dona Kassami com a dona Cora, eu fui ver pela segunda vez também procurando os negócios. Cara, sinceramente, não tem. Tem uma amizade? Tem.
Tem uma amizade.
Um carinho muito grande da Sami pela Cora, a ponto dela só se relacionar por cartas com a Cora e a Sami na época que a Cora desbandou pelo mundo e tentou fazer uma peregrinação? Tem. É muita amizade de ser amiga daquele tipo best friend forever que troca confidências? Tem. Agora, isso virar amor, cara... Diz com uma forçação de barra, cara. Foi
Master, sabe o que que trouxe essa questão de shipparem a Sam e a Cora?
A internet.
Não, não, assim, além disso, mas o que eu tô querendo dizer é basicamente o último episódio onde as duas atravessando o portal espiritual, uma está de frente pra outra. Ou seja, deram margem para um beijo homossexual naquele final, só que não...
E não foi mostrado, não foi mostrado.
Exato.
Mas e olha que eu pausei frame a frame para ver se tinha, e não tinha.
Não e não tinha mesmo.
Não tinha. Mas sabe como é que é a internet, esses povos, mente suja,
então,
criaturas nefastas.
Eu não acharia ruim, até porque o Avatar, por mais que seja uma encarnação do One, primeiro Avatar, e que veio juntando-se com a Rava desde o início dos tempos...
Cara, a gente depois
é um humano.
Focada nessa parte, é muito boa.
O Avatar é um humano?
Ah, o Avatar é um humano, lógico, é um humano foda, mas ainda é um humano.
Sim, é por isso que eu tô querendo dizer... E daí, se a Cora gostar da Sami, amar a Sami desse jeito?
Não, não tenho nada contra. Olha só, eu não tenho nada contra. Mas pra mim, então ela é bi. Porque ela se agarrava no Mako com todas as forças no começo do anime, meu querido.
Ah, o Mako é uma história à parte, porque, né? É.
Aliás, foi uma decepção, de Mako,
tão, gra- ó, uma foi coisa, uma decepção uma coisa... tão grande pra ela, né? Que ela acabou se tornando homossexual ao invés de hétero.
Ah, é? Isso. Forçou um pouquinho. Forçou um pouquinho, Jorge. Mas olha só. Uma curiosidade sobre Mako, que eu guardei pra falar agora. É muito boa. Por que que o nome dele é Mako?
Boa, não sei.
Por causa do dublador original do Airo.
Do Airo. Você, vamos lá, exercício de memória, Jorge. Conan, o Destruidor. Teve uma cena que ele ia num deserto e procurava um chinesinho maluco que era um feiticeiro, lembra?
Certo.
É o Mako. E ele é o dublador original do Tio Airo, 75% da lenda de Aang, é que ele morreu no meio do caminho. Tanto que depois eles até fazem uma homenagem ao Mako, dando primeiramente o nome de Mako ao filho morto do Tio Airo, e agora, na lenda de Korra, também chamando o personagem tão importante assim da história. Sim. De Mako também. Então foi tudo homenagem ao dublador original do Tio Airo.
Que descansa em paz, né?
É, pra tu ver como é que Tio Airo é foda, né? Mas tudo bem,
opa!
Né? Bom, aí vamos lá, seguindo viagem. Então, falamos da equipe Avatar, a família do Tenzin, né? O Tenzin, vamos falar do Tenzin primeiramente, né? O último mestre do ar, e não estou falando do a live action, não me enche o saco, porra, né? Dobrador de ar... casado com uma pessoa não dobradora e pai de três pestes dobradoras de ar, né? As duas filhas, tudo bem. A Ginora e a outra lá, até que não são aquela coisa, meu Deus, que peste. Mas a porra do moleque, cacete! O filho de uma égua dobrava peido.
Bem isso.
Porra! Sinceramente, aquele moleque lá parecia mais assim um dobrador de energia elétrica, porque ele tava no 220 o tempo todo.
Né?
Né?
Quer ver uma curiosidade? A dubladora brasileira da voz da Korra, ela fez a Azula na Lenda de Aang.
Sim, com certeza, não, oh, com certeza absoluta, não, com certeza absoluta. Era o Ikki, né, a porcaria do moleque. Moleque, Milo. Não, é o Milo, aí que era a garota, aí que era quietinha, que ninguém dava bola. A Ginora é a mais velha, que depois virou guia espiritual da Korra, é isso aí, então tá. Aí vem a galera da cidade, né? A galera da Cidade República, como o Varric.
Nossa, Varric.
Varric não, por favor. Innick Blackstone Varric. Né?
E a Sully, a secretária barra amante do Varric.
Você sabe que eu tive a seguinte ideia, né? O Varric é uma mistura, assim, entre Tony Stark, Lando Calrissian e o Imperador Cusco.
Caraca!
Tá igual! Perfeito! Tá perfeito! É perfeito! É o Tony Stark com o Cusco.
Perfeito. Mas com a aparência que lembra bastante o Lando, né? Fala sério.
Sim, sim. Não, o estilo... Sim, um... Ele é o Lando no estilo de se vestir.
Isso, e aquele bigodinho também lembra bastante esse Lando do filme Solo, né? Sim. Não o Lando que a gente viu lá no passado, é um Lando mais jovem. Se ele tivesse realmente uma capa, ia estar perfeito.
Depois a gente também teve, como sempre tem no Avatar, os coadjuvantes animais, né? Kanaga. O Pabu.
Nossa, eu gosto muito da Naga.
A Naga, cara, um cachorro urso polar. É foda.
Alguém viu?
Biologicamente correto.
Alguém viu o mascote do Zuko?
O mascote do Zuko era um dragão.
É um fucking dragão, velho.
Fucking dragão, pô. Ele ensinou a dança do fogo pro cara, então tem que virar mascote. Ah. E o que dizer de Pabu? Pabu!
Nossa, Pabu, né? É foda.
A Doninha de Fogo, né? O Furão de Fogo.
Furão de Fogo.
Não, ele não é Doninha, ele é Furão. Furão de Fogo, mascote dos Furões de Fogo, que é a equipe da Korra na dobra da dobra profissional, né? E o mascote é o Pet, né, do Bolin, né? E, aliás, o que falar do Bolin? Não, vamos começar a falar de Bolin. A gente pulou, a gente foi do Marco, falamos da Sami, mas o Bolin a gente falou assim por alto, falamos que ele é uma bola, né?
Caraca, Bolin, ele...
É uma bola! É
fogo!
Não,
ele é uma lava!
Ele é lava!
É uma bolha de lava.
Cara, o Bolin é, sem sombra de dúvida, o coração desse seriado, cara. Porque tudo... ele é a gente. Ele sou eu. Eu me sinto representado pelo Bolin no seriado. Eu, Alexandre Nerdmaster, estou aqui dizendo que eu me considero o Bolin nesta gravação.
Bateu um sentimento de pão e areia. Porque o Bolin também tem uma inteligência de furão de fogo.
Não, tudo bem, eu não tô falando que eu sou inteligente que nem ele, mas porra, o cara é fidelidade, é o nome que eu dou pro Bolin. O Bolin é fiel até a última gota, até a última porrada.
É só você avaliar um pouquinho cada uma das equipes Avatar. O O alívio cômico na equipe do Aang era o Sokka.
Era o Sokka, mas...
Que não era a dobradora.
Mas o Sokka era tanto alívio cômico até metade do negócio. Depois ele continuou sendo. Ele não deixou de ser alívio cômico. Eu não estou falando que ele deixou de ser, mas ele foi ganhando fodacidade ao longo do tempo, né?
E com o Bolly foi a mesma coisa.
Isso, com o Bolly foi a mesma coisa. Ele começou só alívio cômico, mas depois foi ganhando. Ainda mais depois que ele descobriu que é dobrador de lava, puta que pariu, né?
É, que mané dobrar... Aço, né?
Dobrar dobra metal. Dobrar metal. Todo mundo dobra metal. Depois que a Toff Beifong descobriu a dobra de metal, todo mundo virou. Né? É arroz com feijão, é carne de hambúrguer. Ninguém mais gosta de...
Falando em dobras de metal, nós soubemos neste anime, A Lenda de Korra, que Korra foi o primeiro avatar a aprender subdobras.
Sim! Uhum. É porque naquela história, e ela mesmo fala isso nesses episódios em que se descobriu isso, ela já é o avatar, ela não viu necessidade de especializar as dobras dela, né? Até que ela tomou porrada de uma dobradora de metal. Então tem que dobrar metal também, senão eu tô fodido. E falando em dobradores de metal... O que, que é a Lin Beifong, a filha da Toff, que é a chefe de polícia da Cidade República? Mas que personagem foda, meu amigo. Ela é a Toff. Você pega a Toff, quando ela era Toffinha, na época do Aang, bota ela grandona e é a Lin Beifong, cara.
Ela grandona e com todo o mau humor que a Toff já tinha, né?
Então, é a Toff. Ela não nega que é filha da Toff. Ela
não nega mesmo.
Nega que ela é filha da Toff, cara. Diferente da Suin, que é a irmã dela, que é a chefe lá da Cidade dos Metaleiros, a Suin, ela é o contrário da Beifong. É o contrário da Toff. Agora, a Lin é a Beifong, cuspida e escarrada.
É a herdeira dos Beifong, né, pô?
É a herdeira dos Beifong com tudo que tem direito da hereditariedade dos Beifong.
Com certeza.
E a gente fica sabendo, né, durante os episódios, que ela tem uns pega, assim, no tem sim, né?
Opa!
Ela deu uns pega no Tenzin, né? O Tenzin, ela foi ex-namorada do Tenzin. Cara, tu imagina a porra do Tenzin tendo ex-namorada como a Lin, cara? Não dá. Não combina.
A gente ainda... dá pra imaginar rapidinho como é que esse relacionamento, né? Dizem que os opostos se atraem, aí os opostos devem ter se chocado.
É, mas graças a Deus que a Pema, que é a mulher do Tenzin, roubou o Tenzin da Lin, cara. Porque não combinava. Muitos coadjuvantes apareciam só em momentos assim... Momentos surpresa! E chamava atenção pra caramba. Um em especial, que eu ri de gargalhar, de rolar no chão gargalhando a primeira vez que ele apareceu, foi o presidente das indústrias Repolho. Porque era o neto do vendedor de repolhos de Bacin C.
Pois é, os caras... Os caras aproveitaram a paz que o Aang trouxe para poder prosperar. E olha o tamanho do império que eles conseguiram vender de repolho.
Ah, repolho. Mas que bom que eles conseguiram manter as cabaninhas de repolho inteira, né?
Até a Korra chegar.
Como sempre, porque isso é tradição. O Avatar sempre tem que estragar a vida do povo do repolho.
Claro, não é Avatar se você não tem alguém gritando depois que o Avatar passou: meus repolhos!
Muito bom. E se tem uma coisa que Avatar Korra trouxe de muito bem para a série do Avatar foram os vilões, cara. Porque diferente do Aang, que na lenda de Aang, basicamente, o vilão era o Senhor do Fogo.
Sim.
Ponto. Tá bom. Não tem outro. Tinha o Zuko, mas o Zuko não era um vilão, né?
Então, o Zuko é um anti-herói, é o Vegeta.
O Zuko é o Vegeta, exato. O Zuko é o Vegeta, é o inimigo que depois vira amiguinho. Então, né. Mas aí, tu pega Tarlok, tu pega Unalak, tu pega a Izumi, né? A Izumi não, a... Ai, Clark.
O Zahir.
O Zahir, tu pega a Kuvira. A Kuvira me deu um medo, cara.
Mano, esses quatro vilões, um de cada arco da lenda de Korra, putz grila, velho.
E vilões bem construídos, cara. Não é vilão só porque é vilão, não é mal porque é o pica-pau. Não, o cara tem motivo pra ser vilão, tem motivo. O cara, o Tarlok, que era o cara da dobra, né? Que tirava a dobra dos dobradores.
Sim.
Por que que ele faz isso? Porque ele era filho de um dobrador de sangue que foi derrotado pelo Avatar, ficou com ódio do Avatar, ficou com ódio do pai, ficou com ódio com a puta que pariu também, ficou com ódio com todo mundo e acabou virando lá o cara que era dos igualitários, né, dos bloqueadores. Sim. De Ti. Cara, muito bem contada todas as histórias. Depois o Unalak, né, que é o chefe da tribo da Água do Sul.
Do Norte.
É do norte, que é do norte, era o Sous Poderoso. Do sul é o povinho Inuit.
Do sul é o pai da Korra.
É, o do sul é o pai da Korra, exatamente. E caraca, os filhos do Nalak, né? A Desna e o Eska eram duas criaturas de pesadelo, cara. Parecia a Samara, cara. Que coisa horrorosa.
Mano. E quando.
Gente,
a Desna tava namorando com o Bolin.
Namorando é bondade tua, né? Escravizando o Bolin é um termo mais correto, né?
Né?
Fala, Ana.
Então, você sabe que esses dois irmãos, né, a Desna e o Eska, eu não entendi se eles eram gêmeos ou só irmãos. Eles tinham uma aparência muito similar e não ficou muito claro para mim qual era essa situação. O que ficou claro é que eu nunca imaginei que você poderia ser gótico sem usar preto.
Ah, mas as roupas deles eram de um tom bem escuro e eles usavam maquiagem.
E Ana, sim, eles são gêmeos.
São.
É tão gêmeo que o Bolin não sabia que eu era garota.
É, mas aí a gente volta naquela questão da inteligência do Bolin.
Do Bolin, também. Temos que levar em consideração a inteligência do Bolin. Só um erro que eu cometi, Tarlok não era o chefe dos igualitários. O chefe dos igualitários era o Amon, que na verdade era o Noatak, que era o irmão do Tarlok. O Tarlok era o chefe do conselho lá, um dos líderes do conselho da Cidade República. Então, eu tô corrigindo. Isso. Antes que venha alguém nos comentários: ah, né, as demais, tu não sabe porra nenhuma, tá? Então, Tarlok não era o dos igualitários, blá, 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 mimimi.
Só que assim, no ataque e Tarlok são irmãos?
Sim, né? Sim. Cara, o... dos quatro vilões principais, né, um de cada temporada, sinceramente, a mais assustadora foi a Kuvira. Cara, a Kuvira, puta que pariu, eu não queria encontrar com a Kuvira num beco escuro à noite de jeito nenhum.
Imagina só uma dobradora de metal com treinamento militar, velho. Só isso.
E ditadora. Chupa Fidel Castro, chupa Jun Junlin lá da Coreia, é o gordinho, Xingon gordinho, é, não, chupa tu também, a Kuvira é muito mais.
Pô. Mas o Nerdmaster, o lance da Kuvira é que se você parar para comparar ela com todos os outros, entre aspas, vilões da história, ela é aquela que você conseguiria transpor para o mundo real com muita facilidade.
Sim,
ela é carismática. ela é competente. Ela tem uma liderança nata evidente, né? E, ao mesmo tempo, ela também é ambiciosa. Ela tem aquela visão dela sobre o que é reunir o seu mundo, a sua terra, porque a nação da terra ficou toda esbagaçada e não sei o que das quantas. Olha, se ela fosse um homem, eu ia chamar ela de Putin.
De Putin? De Hitler?
Eu acho que é essa a única diferença, assim. Pelo menos, apesar disso ter sido mencionado lá num episódio, uma coisa de tentar deixar a nação da Terra para os dobradores da Terra, começa a fazer um movimento assim que você poderia também traçar com esses nacionalismos que a gente vê hoje, essa xenofobia.
Tu ver que ela tinha como título de ser Kuvira a Unificadora.
Pois é.
Acho que é o único aspecto mais específico que tem lá umas pinceladas, mas não é uma coisa tão evidente, porque de resto, ela é o tudo que tem de ruim que a gente vê hoje nas nossas lideranças mundiais, num Putin, no
Kim Jong Gordinho.
Nele também, sabe?
No Trump!
Eu quase não falo Trump porque eu não consigo ver ele como líder.
Não, mas
ele é líder de fato.
Vamos dizer no sentido merdeiro. Vamos dizer que é no sentido merdeiro. Dessa,
opa!
Né? Agora,
ela é realista demais.
Vamos continuar nesse papo aqui. Os vilões foram tão bem montados, cada vilão em cada temporada, que eu até estava concordando com o Zahir.
Então, o Zahir, se a gente for levar para a mesma linha de pensamento da Ana em comparar a Kuvira com Vladimir Putin, eu compararia o Zahir ao senhor Bispo R.R. Soares, porque, porra, olha o tamanho do império que ele construiu. E se tivesse dado a chance pro Zahir, ele tinha feito a mesma coisa.
Cara, o Zahir, em muitos momentos, ele me lembrou aqueles líderes do ISIS, né? O Osama Bin Laden, que é mal ou bem, é um terrorista. Não estamos discutindo isso, não estamos discutindo o terrorismo dele. Ele é um terrorista.
Bom, com certeza.
Mas e tinha vamos dizer, uma razão de ser, um porquê dele ser assim. E até em alguns momentos, ele ajudou a Cora. Mal ou bem, ele ajudou a Cora a vamos dizer, recuperar o poder espiritual dela, a fazer com que o poder dela voltasse ao normal. Depois tentou envenenar ela e fuder com ela, mas aí é outra história, né? Não convém, porque é o bandido. Ele é o bandido, então não dá pra não falar mal dele, né?
Mas assim, se a gente pegar as...
Pera. Ana primeiro.
Vai lá, Ana.
Não, que assim, pela ordem, ele tentou envenenar antes, depois ele ajuda.
É. Também,
bate,
né?
Bate depois assopra, né?
Bate depois assopra. E vamos falar
da equipe do Zahir, os outros três dobradores.
Os melhores dobradores de todos os tempos, cara. É dobra pra nego nenhum botar defeito.
Aquele maluco que também é dobrador de lava, o primeiro dobrador de lava que apareceu em Korra.
E foi com quem o Bolin aprendeu, a dobra de lava foi lutando contra ele, né?
Aliás, o Bolin aprendeu... Do jeito que só ele aprenderia, né?
Ou aprende ou morre. Ou aprende ou morre. Só tem essas alternativas.
Uma dobradora de fogo que simplesmente dobra fogo disparando coisas de fogo pela testa.
Personagem essa que foi baseada num outro personagem igual da lenda de Aang, que era homem. Na lenda de Aang, vamos dizer que essa é a... descendente desse dobrador de explosões, que é o que eles chamavam, dobrador de blast band, ou dobrador de explosão, em vez de ser dobrador só de fogo. E a dobradora de água sem braço, que fazia tentáculo de água. Cara, isso é de um nível de capacidade de poder quase inacreditável, né? Tanto que essa maluca tinha que ser deixada num frigorífico a menos 500 graus centígrados, senão ela saía de lá com um respiro.
Sim. E assim, bom, só, alguém só conseguiria acabar com ela, com a dobra de água, só se fosse Katara nos seus melhores dias, porque nem a Kaia, que a filha da Katara com o Aang, conseguiu chegar a páreo.
Sim, tinha que ser dobradura de sangue pra poder parar aquela maluca. Não dava, não. Falando na Katara, ela tá na lenda de Aang como vovó Katara, a que sabe tudo, a que manja tudo. E...
vovózinha!
É, né? E, claro que a gente não pode deixar de falar da melhor volta de personagem, que foi a Toph, fazendo a Katara tomar vergonha na porra da cara e recuperar os poderes, cara. Só a Toph pode fazer isso. E a Toph, no melhor estilo, mestre Yoda, baixinha, chata e exigente.
Concordo contigo plenamente, Nerdmaster.
Muito bom, cara. Quando a Cora chega e olha, você é a Toph Beifong? Aqui, primeira dobradora de metal? Cara, que prazer te conhecer. Ah, tá. Foda-se.
É bem isso.
Ela não falou foda-se na série, porque é um desenho pra criança, né? Mas que todo mundo sabia que por dentro ela tinha mandado um foda-se pra Cora, todo mundo sabia.
Mano. É. A Toph de agora, na lenda de Korra, misture Toph com Dercy Gonçalves. Era
puta!
Bem
é a Toph com Dercy Gonçalves, cara. Puta que pariu, tchau! Você não sabe fazer nada nenhuma, cara, até a porra do Aang era melhor matar que você, criatura desgraçada.
Bom,
pior imitação
foi graça, de todos os tempos. Mas foi graças a Toph, com esse puxão de orelha, que a Korra tomou vergonha na cara e tirou ela mesma o veneno do próprio corpo.
Sim. É o que a Toph mesmo chegou. Tá, quando é que você vai se livrar da porra do veneno? Ah, mas já me livrei, já tiraram merda nenhuma. Tu tá cheio de pontinho de veneno, de metal. Tu não sentiu essa merda no teu corpo todo, não, caralho? A Toph só falando assim, né? Pra Korra também tomar vergonha na cara, né? Atira pra mim, Toph! Não tiro, não. Você não. Você não é Avatar? Não é toda poderosa? Pau no cu do caramba? Então se
então,
vira! Se
então, vira! Ela até tentou tirar o veneno.
Mas agora não deixava,
só que
não parava quieta, caralho.
O trauma da Korra foi tão grande, mas tão grande, que a cada vez que a Toph tentava tirar o veneno do corpo da Korra, causava dores inimagináveis na Avatar.
Com certeza.
Aí ela falou, cara, cansei, se vira.
Precisamos falar de Wang. The Beginnings, o episódio duplo, no meio, se eu não me engano, da... terceira temporada, que é quando eles enfrentam o Zahri, é isso. É nessa terceira temporada que aparece. The Beginnings, parte 1 e parte 2. A origem do Avatar. Como nasceu os Avatares. Cara, que história foda!
O desenho muda, né, de traço.
Muda de traço.
Diferente.
Muda de paleta de cores.
Também.
Muda de texto.
Porra! Você reparou uma coisa? O Wang, ele começa recebendo o dom do fogo para se proteger, né? Que é a explicação que eles dão de como você tinha as tartarugas. Tartarugas leões, né? Para ser mais preciso. E elas tinham os dons. Elas entregavam esses dons aos humanos para eles fazerem uso e se proteger, e eles devolviam o dom para ela. Como o Wang andou aprontando, ele acabou sendo expulso da cidade incrustada no casco da tartaruga leão, e pediu, me deixa ficar com o dom do fogo, porque eu vou ficar nos vazios, eu não vou ficar totalmente desprotegido. E a tartaruga falou, vai lá, pode ser, beleza, fica aí.
A tartaruga tá carregando a cidade há 300 anos e falou, tá, foda-se, essa merda, não tava querendo mesmo.
Mas você percebeu que ele pegou o fogo, depois ele pegou o ar, que ele comprou a cidade do ar, aí ele pegou a água, e no final a terra. O mesmo
ciclo. Ou seja, ele criou o ciclo Avatar.
Sim, essa é a ordem do ciclo Avatar.
Aliás, sobre o ciclo Avatar, que é o que era para se esperar, né? Porque a gente já conheceu o Avatar Kionshi, da Terra, a predecessora do Roku do Fogo, que é o predecessor do Aang do Ar. Então, obviamente, que a Korra só podia ser da tribo da água, se eles fizessem a cagada de não deixar a Korra na tribo da água, eu ia ficar muito puto. Mas tudo bem, eles obedeceram. Eles obedeceram o ciclo do Avatar e Korra é da água. Não deve ter outra lenda de mais ninguém depois, né? Acho que eles não tiveram tanto sucesso assim com a Korra a ponto de ter um então, terceiro Avatar. Não, acho que não.
Então, para você ter a Avatar, a lenda de um dobrador de terra, que seria a sequência de Korra,
sim,
teria que ter alguma coisa no ciclo de formação de um Avatar que ainda não foi mostrado. Mas já foi mostrado tudo. Brian Konietzko e Martino já fizeram os dois Avatares com um ciclo fechado.
Sim.
Dificilmente vai ter.
É porque também a gente já conheceu uma puta Avatar de Terra, que foi a Kionshi. A gente conheceu a história de Kionshi, a gente foi na ilha de Kionshi, conheceu os poderes da Kionshi e tal coisa. Então, a mesma coisa é um Avatar de Fogo. A gente já conheceu o Roku, soube da história do Roku, as conquistas que o Roku teve, o papel do Roku no começo da guerra.
Mas a Kionshi foi foda pra caralho.
Foi, muito, muito, muito. Então, não tem mais o que ser contado.
Eu até consigo imaginar alguma coisa, porque de todas as nações que existem no momento, aquela que está mais fragmentada, mais fragilizada, é justamente a nação da Terra. Né? Uhum. O Vira pode ter conseguido fazer uma unificação, mas é uma unificação na base da força, na base da porrada.
Hitler mandou o braço depois dessa.
Né?
Do ponto de vista prático, a nação da Terra está bem destroçada. Então, talvez haja material para que um avatar crescendo dentro dessa nação em específico tenha histórias para contar. Só que aí eu não sou roteirista, aí a minha cabeça
não tá bom. Tanta cabeça. Sinceramente, não cabe. Eu estava muito mais afim de ver os anos perdidos do Aang na Cidade República do que um novo Avatar.
Posso dizer que cabe, viu, Nerdmaster?
E não, isso cabe, eu vou cabe.
Deixar, isso eu vou deixar para o final do podcast, porque isso é um outro jabá que eu tenho.
Tá. Aham, eu sei que jabá que você vai fazer, mas calma, bardo do infinito.
Bom, ninguém quer saber como é que vai ser o destino da nação na Terra, com talvez agora deixando o império, né, a monarquia. Aliás, aquele príncipe herdeiro lá é o filhote do Cusco de novo, né?
Príncipe herdeiro, não. Fala direito. Merdeiro.
Olha, a única diferença entre ele e o Cusco é que ele não virou lhama, que o resto...
É, né? Cara, eu não sei quem era pior, essa porra desse príncipe ou a merda da mãe dele, da rainha. Cara, ô personagemzinha. Cara, personagemzinha, filha de uma égua. Aquela porra daquela mulher da mãe, da rainha, da porra do reino da terra. Ô, mulher, era mãe, porra. O cara pra ser príncipe tem que ser filho, né, Ana?
Não necessariamente. Olha, sem brincadeira, eu andei lendo esses dias aí a linha de sucessão antes da Rainha Vitória e vou lhe falar que enrolo até ela se tornar realmente a herdeira presuntiva. Eu sempre achei essa palavra muito engraçada, porque me dá fome, eu fico pensando em presuntiva.
A mim tá também bom. Vem à cabeça.
Tá bom, vamos lá, seguindo. Mas estávamos falando de Wang, né? O primeiro Avatar. E esse episódio duplo, Beginnings, né? O primeiro e segunda parte, nossa, que coisa sensacional. A gente foi apresentado a Hava, o espírito de luz, né, que é a, vamos assim dizer, a origem dos poderes do Avatar. A gente foi apresentado também ao Watto, o espírito das trevas, que eles estavam numa luta no melhor estilo yin-yang, né? Que um não fudia, o outro não saía de cima, até que o Wang veio, interrompeu a porra da luta, cagou com a brincadeira de 500 anos de porradas que eles estavam se matando e acabou tendo que virar o Avatar para poder resolver a
puta. Na verdade, 10 mil anos, tá?
É, exato. Cara, vamos encerrar por aqui, que eu acho que já falamos o bastante. O ouvinte que, se não teve interesse em assistir A Lenda de Korra até agora, toma vergonha na porra da tua cara, né? Tá? Estava disponível na Netflix, mas infelizmente não está mais. Então se vira para descobrir.
Nerdmaster, tem um lugar sim que é legal, que o ouvinte pode acessar para poder baixar. mundoavatar.com.br.
Legal no sentido de maneiro, né? Não no sentido lei.
Não, né? Legal no sentido de maneiro, realmente.
É, porque não é no porque é no melhor estilo locadora do Paulo Coelho.
Né? Na verdade, o Mundo Avatar, ele é o fã-clube de Avatar oficial do Brasil.
Sim, oficial também, entre aspas, né? Porque eu não duvido que a Nickelodeon tenha dado aval para isso. Mas deixa pra lá, não interessa essa parte. Jorge, por que os desavisados, por que não dizer tolos, ou quiçá incautos, ouvintes do Paranerdia que ainda não se deram ao prazer de ver A Lenda de Korra, por que que eles têm que correr para ver A Lenda de Korra?
Puta trocadilho, hein, Nerdmaster?
Eu tava guardando esse trocadilho pro final, cara.
Bom, primeiro de tudo, você que assistiu A Lenda de Aang e curtiu, pegue a continuação. Saiba o que falta para você se formar como Avatar. Primeiro lugar. Segundo lugar, a evolução do mundo. Se você pegar um pouco de Korra, são os anos 20 ali, espelhados em Korra.
Sim. Principalmente com a criação dos carros, né? Dos carros e dos aviões ali, sim. Cara, foi sensacional isso.
Terceiro, você tem níveis steampunk, como a nossa querida Ana gosta desse tipo de coisa, você tem o steampunk, você tem máquinas super desenvolvidas no ambiente de anos 20, velho.
Cara, quando eu vi aqueles mechas de batalha das indústrias Sato. Puta que pariu, que coisa foda!
E a última coisa, mas não menos importante, isso mostra que os vilões também evoluem.
Porra, o que me dirá a Kuvira e o raio do poder espiritual da puta que pariu, o canhão de luz mata todo mundo.
Eu diria mais o Zahir. Ele tinha todo o conhecimento, só faltava a dobra. Convergência harmônica deu pra ele.
Verdade. E Madame Dona Ana, minha tofe de estimação, só coração, sem a parte de Dercy Gonçalves da tofe. Por que que o povo que ainda não assistiu Korra devia se corar de vergonha e corrigir esse erro?
Viu? Outro trocadilho.
Esses dois eu tava guardando pro final.
Bom, motivos para assistir Korra são muitos. Primeiro, tecnicamente falando, eu acho que é uma produção muito bem feita. Porra. O que o Wang já tinha de coreografias bem executadas, aqui a gente vê mais e mais diversificado.
Uso de computação gráfica, principalmente para mostrar as máquinas, cara. As máquinas em computação gráfica ficaram sensacionais, cara.
Uhum. E sinceramente, as batalhas todas, eu tava achando elas bastante empolgantes. E eu não sou do tipo que fica se empolgando fácil, não.
Tá? Cara, mas como não se empolgar de um mecha gigante tamanho Godzilla com raio da morte?
Mas não só as batalhas assim gigantescas, mas aquelas também mais contidas. Uhum. De um contra um, a própria batalha da... Primeira batalha entre a Korra e a Kuvira.
Sim.
A Korra não se dá muito bem nela.
Sim, mas também era arrogante. Arrogante!
Mas a maneira como as lutas se desenvolvem, além delas parecerem, para mim, pelo menos, me parecerem bem desenhadas, realistas, elas se desenvolvem de uma maneira que se fica ali, vai ficando na ponta da cadeira, falando, e agora? Vai. Então, não deixa de ser algo que, de certa forma, acho que está faltando um pouco em produções por aí afora, viu? De você ter algo que te empolgue. Então, só tá lá, selinho de qualidade joaninha para a produção como um todo.
Muito bem. E dá para perceber uma melhoria não só no traço, mas no, vamos dizer, no orçamento, né? O orçamento de Korra foi bem maior do que o orçamento de Aang.
Com toda essa certeza do mundo.
Com certeza. Bom, Jorgito, meu querido, meu maravilhoso editor.
Antes de a gente terminar, deixa eu só falar uma coisa. Evolução do modo Avatar. Ou seja, Korra versão espiritual gigante contra o Navato. Pronto, falei.
Porra, o Nalak, o Navato, né? Essa aí é... Graças a Jinora. Se não fosse a Jinora, não tinha...
Não tinha, Korra, mas...
Korra, né? Ultraman, não. Não tinha Korra Ultraman contra o Monstro do Espaço, não. Não. Opa. Tinha, não. Ah, tá. Então, vamos lá. Jorginho, meu querido editor, criatura que está fazendo para a Nerdia ficar melhor e com mais qualidade, tal como o orçamento de Korra, por favor, nos brinde com os jabá de sua outra moradia.
Enfim, primeiro de tudo, dentro do próprio Animesphere, eu tenho outro podcast chamado Bardos do Infinito.
Ah, é, Bardos do Infinito. Não, o que é Bardos do Infinito, Jorge? Olha,
lembrando do nosso episódio.
Bem ensaiada, né?
Sim, né? Bardos do Infinito é basicamente um podcast onde eu estou sozinho e que eu trago contos escritos não só por mim, mas por outras pessoas que queiram mandar para mim. E eu simplesmente vou narrá-los, editá-los e colocar uma extensão sonora.
E o que que isso tem a ver com a lenda de Korra, Jorginho? Mais uma vez, muito bem ensaiado.
Né? Lembrando o episódio 44 do Animesphere, A Lenda de Korra, livro 5, Política, escrito por
não,
mim.
Não, ouvinte, não, você não entendeu errado, livro 5, mas é um livro inventado por essa criatura, entendeu?
Exato, então, e o episódio número 1 é o capítulo 2 dessa história.
Muito bem.
Sem contar o firefalcon.com.br, que é onde eu estou hospedando o Fire Falcons Editions, responsável pela edição do Paranerdia.
E que sempre tem um jabá no final do programa. Ouça até o final, ouvinte, para ouvir o jabá. Opa. Não ganha-se porra nenhuma com isso, mas tudo bem.
Ajude o editor a ficar bem na fita.
Muito bom, é um excelente editor. Melhor até do que eu. Aninha, coisa mais fofa da minha vida, mais uma vez obrigado por uma participação deliciosa de sua parte. Dê um tchau para nossos queridos ouvintes.
Eu vou dar um tchau aqui, mas sabe, eu fiquei muito contente de logo no começo você falar do Fat Frog, porque eu estava chegando em casa hoje pensando, vai ter gravação, puxa. Eu pensei nele, cara. Juro.
Não,
pensei,
cara, não dava. Não dá pra falar de Avatar sem mencionar o Fett, cara. O Fett Frog é o Avatar da minha vida.
É. Provavelmente a minha frustração pra vida vai ser pensar que eu nunca vou ter a chance de gravar alguma coisa com ele, ou de Avatar, ou de Jornada nas Estrelas. Quem sabe eu puxava ele pro lado Ruvian da Força também, né? Vai saber.
Não, ele gostava. Não, não precisava, não. Ele gostava de Doctor Who. Não era, vamos dizer, o branding dele, tá? Não era pelo qual ele era famoso. Ele era famoso por Jornada e por Avatar. Mas ele gostava de Doctor Who também. Gostava sim. Então, bom,
ele com certeza esteve em espírito aqui, porque era muita gente pensando nele com carinho, pensando como... Como seria bom se ele estivesse aqui? Então fica esse beijão.
Se ele não estava aqui, ele com certeza estava em forma humana, no mundo espiritual, olhando por nós, porque ele também merece estar na sua forma humana no mundo espiritual.
E Fat com Frog essa... esse, Fat Frog esse, que eu mal conheci, já considero pacas, né?
Não, cara, é muito foda, cara. Muito foda mesmo. Tá fazendo uma falta nesse mundo que ele nem sabe quanto. Bom, deixa eu parar com isso antes que eu chore. Então, queridos ouvintes, ficamos com isso por aqui. Vida longa e próspera.
Got an herd mail. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool me and...
Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários do episódio 127. Mas que porra é essa? O cidadão que nos mandou o e-mail foi o meu querido Elias de Maceió. Ele diz o seguinte... Oi Alexandre, sou mais uma vez o Elias de Maceió, Alagoas. Gostei do episódio 127, aquele 7-1 para a Alemanha, me lembrou um acontecimento que foi comigo mesmo. A situação foi a seguinte, eu torço para o CRB e estava em Recife, quando haveria um jogo entre o CRB e o Santa Cruz no estádio do Arruda. Eu estava com meu primo e sua esposa e o Santa Cruz faz um gol, e o CRB empata no fim. Foi no final 6-1 para o Santa Cruz. Eu estava na torcida do Recife, do time de Recife, calado e lembrando de Charlton Heston no Planeta dos Macacos quando ele diz, seus maníacos, o que vocês fizeram. Bem, isso foi em 2001 e até hoje não superei essa vergonha que, para mim, foi pior do que Alemanha e Brasil. É isso que eu gostaria de falar e continue o bom trabalho do Paranerd Elias, 34 anos, Maceió, Alagoas. Muito obrigado, Elias. Mais uma vez, um excelente e-mail. Quanto aos comentários, nós tivemos um comentário de Thiago Ramos, que nos disse o seguinte, fala Nerdmaster, com certeza esses momentos são de deixar puto da vida. Desde aquele 7-1 na Copa, a vida de todo mundo ficou no abismo. Quem dera que um jogo ia fazer muito mais além do campo. Tanto a carta sorte revés fez efeito e tirou a Alemanha da primeira fase na rodada da vodka, da Copa da Rússia. Outro é em relação aos filmes do Bispo Magnata, o Edir. Lembro que no filme dos Dez Mandamentos da Pedra, eu ia ver um filme e perguntei pro atendente se tinha gente que assistia. Olha, apesar da resposta, vi as salas vazias e sem contar a maioria ser da própria igreja. Aí como fica o lucro nisso? Vai entender. Adorei este momento de revolta e se tiver mais, seria uma ótima terapia. Até a próxima e vida longa e próspera. Bom, Thiago... Momentos mais que porra é essa? Acho que podem ainda haver vários, né? Então, quem sabe? Pode ter uma parte 2, uma parte 3 desse episódio, sei lá, né? Outro que nos fez o comentário foi Luiz Alfredo. Ele diz o seguinte, muito bom relembrar ou descobrir momentos bizarros com os nerdólogos de plantão. Parabéns pelo tema, cabem aí parte 2 ou 3 ou 4, quem sabe, etc, etc. Aí, mais um que acha que cabe colocar uma parte 2 ou parte 3 nos mais que porra é essa. Pode virar uma série, né? Quem sabe? E um último comentário fez o nosso querido Paulinho 15kg, o Paulo Libardi, que ele disse o seguinte, vida longa e próstata, muito bem, que é outro momento também, puta que me pariu, é a próstata, né? Muito bem, seu Paulinho, só o senhor mesmo pra me fazer rir numa situação de momento mais que porra é essa. Então, muito bem, lidos os e-mails, lidos os comentários. Agora fica o agradecimento aos meus queridíssimos mecenas, a maravilhosa Ana Carolina Martins, a deliciosa Ana Lúcia Littier, o saboroso Arthur Bonifácio, o talentoso Daniel Rossi, o sensacional Diego Ferreira Veríssimo, o cretino adorável Éder Cardoso Santana, o internacional Emílio da Costa Messi, o letrado Gutenberg Lima dos Santos, o elegante Lucas Freitas, o enormemente nomeado Luiz Alfredo Lopes Soares Filho, o engraçadíssimo Paulo Roberto Libardi, o excelentíssimo Rodrigo Moquebon e a maravilhosíssima, poderosíssima e tudo salvezíssima Suelen Nastri. Ficamos por aqui. Até a próxima. Vida longa e próspera.
Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.